Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Lobac e hoje vamos falar sobre o artigo Agenda de Saúde das Senadoras Brasileiras no Instagram durante a pandemia da Covid-19, de autoria de Pâmela Araújo Pinto. Bom, vamos conhecer a autora e seu capítulo? A autora Pâmela Araújo Pinto é professora credenciada do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação da Fiocruz. É doutora e mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, com pós-doutorado em Comunicação e Arte pela Universidade de Aveiro, em Portugal. O capítulo escrito por Pâmela Pinto tem como título Agenda de Saúde das Senadoras Brasileiras no Instagram durante a pandemia da Covid-19 e faz parte do e-book Nos Rastros da Cultura, da Comunicação e da Informação, publicado pela Meus Ritmos Editora, sob a organização da doutora Eula Cabral, no ano de 2022. A autora inicia seu texto rememorando ao leitor que, entre 2020 e 2022, o Brasil atravessou a sua maior crise sanitária, com registro de mais de 658 mil mortes em decorrência do novo coronavírus, até abril de 2022. Tendo sido a pandemia agravada por uma crise política e econômica, que abalou a estrutura do Pacto Federativo Brasileiro e gerou uma tensão entre o presidente e os governadores na busca de políticas para a contenção da Covid-19. Entre 2020 e 2021, o Brasil teve 3 ministros da Saúde e uma inércia deliberada por parte do governo federal no enfrentamento do novo vírus, sendo o país um dos epicentros da pandemia. O artigo de Pâmela Araújo Pinto tem como objetivo demonstrar como os parlamentares abordaram a saúde pública em canais de comunicação com os cidadãos na internet. Assim, a autora optou pela perspectiva das senadoras brasileiras provenientes do Senado Federal, que tem 46,9% dos membros em exercício com mais de 60 anos na plataforma Instagram. Os impactos do novo coronavírus nas rotinas dos brasileiros também refletiram no Senado. Em março de 2020, mês do anúncio da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a Casa adotou o trabalho remoto. No primeiro ano da pandemia, três senadores faleceram em decorrência do novo vírus e inúmeros foram contaminados. Bom, e segundo os dados apresentados pela autora, em 2021, as senadoras ocupavam 14,8% dos assentos do Senado na 56ª legislatura, que compreende o período de 2019 a 2023. As 7 parlamentares eleitas em 2018 e uma suplente que assumiu o cargo somaram-se às 4 senadoras da legislatura anterior. Analisando a rede social Instagram, Pâmela Pinto informa que, na plataforma, as discussões sobre o tema da saúde foram intensificadas, a partir de atores públicos e privados, e demandam investigações sobre a perspectiva da saúde pública, salientando-se que a adoção do Instagram como ferramenta de comunicação no Brasil tem sido investigada desde 2014, sobretudo nas disputas eleitorais majoritárias que apontam a expansão dos perfis de políticos como ferramenta de visibilidade. A autora realizou um estudo exploratório, complementado por uma revisão de literatura e por uma análise de conteúdo de 4.814 posts publicados no perfil das 10 senadoras, em exercício entre 2020 e 2021. O objetivo central foi analisar como ocorreu a abordagem da saúde pública no contexto da pandemia, nesses perfis, e mapear as estratégias de comunicação adotadas durante a crise sanitária. Adicionalmente, foi verificado se os parlamentares difundiram conteúdo divergente daqueles estabelecidos pela OMS como medida de prevenção contra o vírus. Identificaram-se 22 categorias temáticas subdivididas em 2 grupos principais: temas de saúde geral, sem abordagem da pandemia, e temas sobre a Covid-19. Os resultados apontaram o destaque da pauta da saúde na agenda das senadoras com evidência para a saúde da mulher e para tópicos relacionados à crise sanitária. A aproximação desses temas foi relacionada ao perfil político e ideológico das senadoras. Entretanto, em que pese a visibilidade que a ferramenta proporciona, Pâmela Pinto também informa ao leitor, agora ouvinte, que o Instagram também tem sido um meio de desinformação, um verdadeiro surto de infodemia com informações falsas a respeito da pandemia, o que obviamente não escapou do cenário brasileiro, em que se constatou uma apropriação política do período pandêmico, cabendo mencionar as publicações dos políticos pró-cloroquina, tiveram um alto impacto na rede analisada, sendo responsáveis por 38,9% das interações mapeadas. Nesse sentido, a autora menciona que para Alcântara e Ferreira, a desinformação sobre a pandemia atuou em compasso com vozes e agendas específicas em semelhança com o demonstrado por estudos no período eleitoral de 2018 e em pontos de inflexão da atual governação brasileira. Pamela Pinto constata que são hipóteses deste trabalho. Todas as senadoras utilizaram a pauta da saúde para dialogar com os seus seguidores e expor a atuação parlamentar nesta temática. Num segundo ponto, a abordagem das senadoras acerca da saúde pública no contexto da pandemia foi influenciada pela filiação partidária e ideológica. E em um terceiro ponto, houve divergência entre as informações publicadas pelas senadoras e as recomendações da OMS. O Instagram é uma plataforma usada para visibilidade pública por todas as senadoras, sendo o perfil de Mara Gabrilli o mais antigo, criado em 2012, e o de Maria do Carmo o mais recente, criado em 2020. As senadoras usaram a rede social com frequência durante a pandemia. Durante o primeiro ano de pandemia, a saúde integrou a agenda das senadoras no Instagram. A saúde da mulher e a crise sanitária receberam ênfase em todos os blocos parlamentares. O aplicativo foi usado para exibição de mensagem com textos, imagens, fotos e vídeos, e esse canal foi adotado pelos parlamentares para expor as suas rotinas profissionais e pessoais. Kátia Abreu publicou imagens para expor sua rotina doméstica com compartilhamento de receitas culinárias e preferências culturais durante o período de distanciamento social na pandemia. Maísa Gomes, Elisiane Gama, Leila Barros, Mara Gabrilli e Maria do Carmo destacaram atividades profissionais e o cuidado da família. Simone Tebet, Soraya Tronic, Zenaide Maia e também Rose de Freitas enfatizaram a rotina profissional sem expor aspectos privados. No gráfico que a autora demonstra no seu texto, a maior ocorrência dos posts de saúde se deu no perfil de Mara Gabrilli, com 68,5%, que pautou questões de inclusão e cidadania, e a menor inserção ocorreu no perfil de Maísa Gomes, com 24,1%, com ênfase na sua atuação parlamentar. O perfil de Mara Gabrilli foi o único a destacar grupos vulneráveis, como indígenas, portadores de deficiências e etc. Nos perfis das senadoras também foram partilhadas mensagens informativas sobre a prevenção do vírus. Recorreu-se às orientações de agências de saúde internacionais e nacionais, citando-as direta e indiretamente. Todas as senadoras replicaram as orientações da OMS para permanecer em casa e sobre a prevenção, sobretudo entre março e abril de 2020. A cloroquina também foi abordada na amostra de Rose Freitas por meio de um vídeo informativo feito por um médico. Ela desaconselhou o uso da medicação em pacientes com Covid-19 e orientou a guardar o aprofundamento das pesquisas. Por outro lado, as senadoras Kátia Abreu, Mara Gabrilli, Simone Tebet, Elisiane Gama e Maísa Gomes fizeram posts alertando para as consequências da desinformação no âmbito da saúde. Além disso, as senadoras utilizaram a plataforma para compartilhar relatos pessoais no contexto da pandemia. Leila Barros, Kátia Abreu e Mara Gabrilli informaram a infecção pelo vírus em seus perfis. Em relação às interações, apesar de o perfil de Soraya Tronic do PSL ter o maior número de seguidores, o perfil de maior alcance da amostra pertence a Mara Gabrilli do PSDB. Contudo, é notório o destaque da base governista no Instagram. A exemplo destas duas senadoras do bloco parlamentar, Soraya e Mara totalizaram mais interações com os usuários do que as 8 senadoras que compõem a amostra juntas. Já nas medidas preventivas, Pamela Pinto informa que os posts indicam que o uso da máscara e o distanciamento social não foram seguidos de forma regular pelas senadoras, sobretudo no período eleitoral de 2020. Nos perfis de Kátia Abreu, Mara Gabrilli e Soraya Tronic, predominaram fotos sem máscara. As senadoras Maria do Carmo, Elisiane Gama e Maísa Gomes tiveram intensa atividade pública, sobretudo nas campanhas eleitorais, e publicaram fotografias sem máscara durante atividades públicas. Leila Barros utilizou a máscara nas atividades públicas divulgadas pelo perfil desde maio de 2020, e Rose de Freitas optou por exibir imagens do trabalho remoto. A autora conclui que as políticas buscaram uma abordagem humanizada, sobretudo ao tratar de temas como a saúde da mulher, com ênfase na violência contra as mulheres e nas mensagens sobre o enfrentamento pessoal da Covid-19, com relatos de infecção e de perda de amigos. Apesar das falhas de planejamento apontadas, os feeds foram expostos como uma vitrine organizada da imagem que se deseja apresentar aos eleitores, com narrativa linear e frequente das atividades e valores defendidos pelos senadores. As fotos e os cards foram as imagens mais utilizadas. As legendas alternaram entre textos dos senadores e os textos das suas equipes de profissionais. Assim, nas hipóteses levantadas pela autora, Pamela Pinto confirma a primeira hipótese do estudo, na qual defendeu-se que todas as senadoras usaram a pauta da saúde para expor a sua atuação parlamentar aos usuários do Instagram e seguidores que frequentam os respectivos perfis. A segunda hipótese do estudo também foi confirmada, porque ilustrou-se que a abordagem das senadoras acerca da saúde pública foi influenciada pela filiação partidária e ideológica. E, por fim, também se confirmou a terceira hipótese, a partir da verificação da presença de conteúdo desinformativo, que é contrário às recomendações da OMS, no perfil da senadora Soraya Tronic. O desvio das senadoras, no que diz respeito a seguir as normas de prevenção do vírus estipuladas pela OMS nos posts, podem ser classificados como um conteúdo sem acurácia, com imprecisões não propositais. Esse tipo de informação ocorreu em todos os partidos da amostra, diferente da desinformação praticada por senadores favoráveis ao governo. As imagens contendo aglomerações e a falta de máscara em encontros públicos podem impactar o comportamento dos usuários do perfil, já que são influências no cenário legislativo. No que compete ao SUS, a autora observou que foi destacada a valorização dos profissionais e a sua estrutura. Pamela Pinto concluiu afirmando que o presente estudo apresentou como lacunas centrais a falta de acesso às estratégias de comunicação das senadoras para o uso do Instagram, que podem incluir impulsionamento de postagem e uso de recursos artificiais para simular engajamento. Considerou-se apenas a perspectiva das senadoras enquanto produtoras e os indicadores de audiência, sem incluir uma análise qualitativa das ações dos usuários nos posts. A análise foi feita exclusivamente sobre o feed de imagens, sem considerar o conteúdo dos outros canais, como Stories, IGTV e Reels. E, por fim, não foi possível monitorar se o conteúdo veiculado no Instagram também foi publicado em outras redes sociais dos senadores, como Twitter e Facebook. Isso permitiria analisar se foi criado um conteúdo específico para cada plataforma e o desempenho dessas mensagens. Estudos futuros podem ter abordagens longitudinais para compreender o uso do Instagram pelas senadoras em contextos regulares, ou seja, não eleitorais, e podem incluir senadores para comparar se há diferença entre as performances e os temas abordados. E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, APCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. E no Instagram, APCC.Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e também no Anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!